de Arquimedes, como os meus colegas engenheiros da época nunca teriam sabido fazer. Aliás, nem sabiam que o ariete de Arquimedes existia. Nós passamos a escola inteira sem saber que isso existia. Mas o porquê que isso aconteceu? Porque nada se compara a um cérebro que lê, e porque havia uma biblioteca e havia uma possibilidade de ensino. Então, a escola tem que levar ao letramento, avançar do letramento para a interpretação de texto, avançar da interpretação de texto para a contação de histórias, avançar da contação de histórias para a compreensão do mundo como um todo. E não ter medo nem da técnica, muito menos medo da música, muito menos medo da fanfarra, não precisa também ter medo do hino nacional, nem da bandeira, que não faz mal a ninguém. O que é importante é uma escola que ensina, uma escola onde as crianças não fingem que aprendem e onde as professoras não fingem que ensinam.
E indo para um outro assunto que também teve bastante repercussão nos últimos meses, mas até nos últimos anos, é com relação à desestatização ou à privatização da Celepar. Se eleito no seu governo, você continua com esse processo ou não? Qual a sua visão com relação a esse assunto?
Olha, em alguns casos não deu problema. Tudo precisa ser muito bem avaliado. No caso da proteção de dados, havia uma celeuma com o ICI, por causa da privatização que o Castro Taniguchi fez. Eu não gostaria de privatizar, mas se for preciso, porque é importante para o desenvolvimento da informática, peço desculpas que eu bati aqui num metal, fez
normal,
um barulho.
Normal, não tem problema.
Se for preciso para desenvolvimento de novas soluções de inteligência artificial, de informática, tudo bem. Se não, deixamos como está. Tudo de o que está bom e está funcionando bem, pode ficar. O que precisa melhorar, tem que melhorar. O que não pode é haver dogma ideológico. Nós temos que nos livrar da polarização. Eu tenho dito assim, ó, a minha obrigação é olhar para frente e para o alto. Sofrer um derrame só do lado direito, eu fico lesado do lado direito. Daí eu só vou olhar para a esquerda. Mas daí, se eu sofrer um derrame do lado esquerdo, daí eu só vou olhar para o lado direito. Agora, a minha obrigação é olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para frente, olhar para o alto. A minha obrigação é olhar para todo mundo e para todas as pessoas e manter o meu corpo saudável e feliz, e o corpo do governo também saudável e feliz, trabalhando para todos e por todos. E, sobremaneira, fazendo o que o lado direito da ideologia gosta, que é criar infraestrutura, criar mobilidade, criar a possibilidade de locomoção, criar uma grande infraestrutura portuária, rodoviária, e de informática e todas as outras coisas, econômica, e ao mesmo tempo criar uma boa infraestrutura daquilo que a esquerda parece que gosta mais, que é da educação, da saúde, e também gostam muito também da cultura. Mas é possível também ter gente que gosta da cultura à direita, por exemplo, os que gostam de música em latim estão no campo da direita. Os que gostam de música do Caetano Veloso e do Gil estão no campo da esquerda. Quem gosta de música do Cazuza está um pouco mais à esquerda, porque é mais liberal. Então, essa é uma bobagem querer estabelecer campos ideológicos num processo que é basicamente holístico. Um governante é para todos, por todos e, sobremaneira, olhando para frente e para o alto.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armato. A gente está fazendo nessa semana as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do estado do Paraná. A gente recebe hoje o pré-candidato Rafael Greca, pré-candidato pelo MDB, explicando um pouquinho aqui do tempo. A gente está chegando a 14 minutos, então a gente já passou um pouquinho da metade, a gente combinou com cada candidato 25 minutos. Ali no final eu faço uma sinalização com relação ao tempo também. Você fez todo esse caminho, né, da esquerda, da direita, desse caminho do olhar holístico, mas o tema que eu trouxe ali de privatização é um tema que mexe com as pessoas, né? O seu governo seria mais de privatizar os órgãos públicos ou manter os órgãos públicos dentro do próprio estado?
Não, eu gosto de manter o que serve a todos na mão do estado. Por exemplo, eu gosto mais da escola pública do que da escola particular, mas eu sei que eu precisei abrir vagas compradas para o sistema de creches com os institutos religiosos e confessionais de todas as denominações cristãs. Aumentar 10 mil vagas com a privatização de vagas escolares é bom. Promover capacitação profissional, o ensino de cooperativa, usando institutos que não são propriamente do estado, é bom. Ensinar música, se nós pudermos facultar escolas de música particulares, não tem problema, não faz mal. Agora, o que não pode é acabar a Orquestra Sinfônica do Paraná, não pode acabar a Camerata de Curitiba, não pode acabar tudo o que de bom nós já temos e que o estado mantém muito bem. Se os parques estaduais estão bem mantidos, está tudo bem. Agora, há parques estaduais que estão vocacionados para merecerem mais infraestrutura. E, por exemplo, a terceirização está nos permitindo fazer, na minha secretaria, que eu acabei de deixar, o novo elevador de Vila Velha, que é maravilhoso e que foi feito por uma entidade privatizada. A infraestrutura da Catarata do Iguaçu está muito melhor privatizada do que pública. O Hotel das Cataratas, quando era do governo federal, era uma porcaria. Não funcionavam os serviços sanitários. Eu e Margarita fomos lá com o Jaime Lerner e a Fanny levar os reis da Dinamarca e era um vexame o que estava o Hotel das Cataratas. Agora, com a privatização, o Hotel Belmont é uma maravilha, uma coisa da grandeza do Brasil. Então, tudo tem uma medida de virtude. Primeiro precisa ver se está funcionando. Se está funcionando, não mexe. Não se mexe no que está funcionando, não se mexe em time que está ganhando. Agora, se não estiver bem, vamos para frente e talvez tentar coisa nova.
A gente vai para um outro tema, que é a questão da saúde. Historicamente, no Brasil, a gente tem muita fila no SUS. A gente viu as filas, principalmente com relação às cirurgias eletivas, aumentando durante a pandemia. Que tipo de solução o senhor tem, caso eleito, claro, para diminuir as filas do SUS no estado?
A fila do SUS aumentou na pandemia porque nós não podíamos fazer cirurgia, porque nós tínhamos que usar todas as UTIs para salvar as pessoas de morrerem asfixiadas. Depois que isso passou, já se resolveu o problema com um maior subsídio para os hospitais. O que eu fiz em Curitiba? Eu aumentei o orçamento de saúde de 1 bilhão para 3 bilhões. Se precisa aumentar o orçamento de saúde, é uma coisa que não pode dizer que não, tem que aumentar. Se precisa aumentar comprando vagas de hospitais particulares, tem que comprar. Agora, a mesma coisa com as escolas. Se, por exemplo, for possível comprar vagas para ensino no interior do estado de capacitação de pessoas jovens que querem entrar no agronegócio numa PUC, no campus da PUC de Toledo ou de Cascavel, por que eu não vou comprar agora? Não vou fechar a Unioeste. Eu vou manter tudo na medida da virtude.
Indo ainda na área da saúde, a gente viu a Prefeitura de Curitiba, né, o seu sucessor, Eduardo Pimentel, trabalhando com a internação involuntária no começo desse ano. Qual a tua visão com relação a esse assunto?
Um ato humanitário do Eduardo. Ele é um menino bom, ele não quer ver ninguém sendo exposto como escárnio das pessoas, obrigado a ficar a ser visto andando nu na cidade ou em estado de surto, como tantas vezes aconteceu. Eu fazia isso, mas não contava. Mas fazia por razões humanitárias. Quando as pessoas viam que havia uma pessoa em surto, nós íamos buscar, recolhia, e se às vezes era preciso forçar, dar um sossego a leão para levar até a casa Irmã Dúlcia, nós levávamos, colocávamos na casa Irmã Dúlcia, lá no Tatuquara, onde há 25 leitos para estabilização de doentes em surto, e depois a gente livrava a pessoa, ela não era presa. Depois de um tempo de internação recomendada pelo médico e pelo serviço de saúde e também pela justiça, a pessoa passava a frequentar um CAPS, um Centro de Atendimento Social e Psicológico da Prefeitura. E daí vivia livre de novo, se quisesse até na rua. Agora, essa coisa de dizer que é possível viver na rua é muito romântica e é muito de quem não viu o problema, sabe? É muito importante reinserir as pessoas nas suas famílias. E se elas se desintoxicarem e puderem ser reinseridas na família, nada se compara a um acolhimento da mãe e do pai, da mulher e dos filhos. A casa ainda é o melhor lugar para o ser humano.
E falando um pouquinho de Curitiba, sempre o senhor fala com muita paixão da capital paranaense, mas uma coisa é falar da paixão da capital paranaense quando está concorrendo ao cargo de prefeito de Curitiba. Como é que fica isso na hora de concorrer ao estado? Como é que o interior lida com isso?
Não precisam ter medo, porque eu estou querendo pôr um IPUC em cada regional do Paraná, e tudo o que de bom nós fizemos em Curitiba podemos transferir para lá. Por exemplo, hospital de PETs. Estava falando com o deputado Matheus Laiola outro dia, como fizemos a clínica São Francisco lá no bairro do Taboão, e agora vão fazer mais uma no sítio cercado, nós podemos fazer um hospital de PETs em cada uma das 20 maiores cidades do Paraná. Se nós tivermos que trabalhar com restaurantes populares de R$3 ou com o Fundo de Segurança Alimentar do Brasil, ou com os fundos da agricultura familiar do Paraná, nós podemos fazer restaurantes populares acolhendo a produção da agricultura familiar de cada região em cada uma das 20 maiores cidades do Paraná. Se nós tivermos que trabalhar com mulheres vítimas de violência ou com violência familiar contra mulheres e contra crianças, nós podemos fazer pousadas de Maria, como fez a minha Margarita em Curitiba. E a Delegacia da Mulher trabalhando junto com elas. Então, não há coisa que foi feita em Curitiba humanisticamente que não possa ser reproduzida e avançada no interior. Mas é claro que eu vou dar muito mais estruturação para equiparar Curitiba ao interior, porque não existe esta dicotomia. Só diz que há dicotomia quem não entende e não conhece o Paraná. As 279 cooperativas do Paraná, esse horizonte extraordinário que é uma cooperativa de Campo Mourão, da Coamo, que, por exemplo, tem escritório na Bolsa de Cereais de Chicago. Ou o horizonte da cooperativa agrária e da cooperativa Frísia, que tem escritório na Europa. Na verdade, o nosso agronegócio já nos fez transplantar as fronteiras. E o interior do Paraná já é o que disse o escritor Wilson Martins, quando em 1950 sonhou em dar protagonismo para os imigrantes. O interior do Paraná é um Brasil diferente. Não é o Brasil da Casa Grande e da Senzala, mas ainda há 80 cidades de IDH sofrível. Essas serão o objetivo primordial da minha governança. Eu quero começar governando por Adrianópolis, por Doutor Ulisses, até por Rio Bonito do Iguaçu, por todos os lugares onde ainda haja desigualdade absurda diante da prosperidade, por exemplo, de uma Maringá, de uma Londrina, de uma Campo Mourão, de uma Moarama, de uma Cianorte.
Está indo para a fase final da nossa entrevista, temos um minutinho ainda, então queria agradecer ao pré-candidato ao governo do estado pelo MDB, Rafael Greco, que veio aqui conversar com a gente. E a gente tem aí uns 45, 50 segundos para o candidato fazer as considerações finais. E a gente tem perguntado para todos os candidatos qual a principal meta de campanha nesse momento.
É dar horizonte ao Paraná. Há um horizonte oeste, que é nós percorrermos todos os rios, fazendo ecodistritos, dando sustentabilidade para o Iguaçu, para o Piquiri, para o Ibaí, para o Tibagi, para o Paranapanema, para o Ivaí, mas também para o Ribeira de Iguape e também para o Inhundiaquara. Mas o importante é dar um horizonte para o oeste, lá para o grande Paranazão que fica lá no oeste. Mas temos que ter um horizonte para o porto e além do porto, que é o horizonte da exportação e da prosperidade. Mas o maior horizonte que não se pode borrar é aquele que tem Deus, o horizonte que os inimigos de Deus querem que a gente borre, que é o horizonte do amor e da sustentabilidade. É o amor a condição da missão. E olhando para o alto e olhando para frente com o meu coração, nós vamos fazer felicíssimo o Paraná, ainda tão feliz ou mais do que é o reino do Ratinha.
Muito obrigado.
Entrevista, portanto, disponível também na íntegra no YouTube da TMC News BR, com cortes lá no nosso Instagram, @TMC Paraná. Nessa semana já passaram por aqui Sérgio Moro e Requião Filho, e amanhã é a vez de Sandro Alex. Se você perdeu alguma das entrevistas, além da íntegra no YouTube, vamos reprisar todas no fim de semana no A Cidade é Sua, sábado 11 da manhã e domingo às 9 da manhã. Agora 10h57.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
O lugar que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Transamérica. TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC.
Onze horas em ponto, assim terminamos o Paraná TMC desta quarta-feira. Leonardo Gomes, obrigado pela companhia. Amanhã posso contar contigo, ou podemos contar contigo bem cedinho?
Com toda certeza, já antes das 6 horas da manhã já estamos por aqui, valeu gente.
Valeu, Isabela Miranda também, segue mais um tempo conosco, né?
Com certeza, uma excelente quarta-feira a todos.
Agora você fica com Trend das 11 e o Paraná TMC volta amanhã às 10 horas da manhã.
Me ligo na TMC que tudo eu vou saber, me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
11 horas em ponto, estamos chegando com mais um Trend das 11 ao vivo para todo o Brasil. Você que estava na sua programação local, ouvindo as notícias da sua cidade, a partir de agora, as notícias do Brasil e do mundo inteiro. Bora nessa? Vamos atualizar o feed a partir de agora até o meio-dia ao vivo para todo o Brasil. Comigo, Thiago Matheus, aqui em São Paulo, 25 graus de temperatura, dia bonito, ensolarado, e com a minha parceira Rafaela Soares, direto de Brasília. Dia bonito também. Boa quarta para você aí, Rafa.
Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes. Dia bonito, mas de manhã estava fazendo um frio, ventando aqui. Clima paulistano de manhã aqui em Brasília. A gente começou com essa friaca de manhã, mas agora 24 graus, dia bonito, céu azul, sem previsão de chuva, porque afinal entramos de vez na seca aqui no Cerrado.
Apesar da seca, estamos na paleta, hein? Estamos na paleta verde, de esperança, hein, Rafa? E combinamos. Combinando com o microfone seu da TMC, com o logo da TMC, valeu demais. E no Rio de Janeiro, que não tem nada desse tempo friozinho de manhã, 28 graus de temperatura agora, bonito, ensolarado, BH 25 graus, Curitiba também 25, em Recife, tá fechado, tá nublado, mas tá com calor, 29 graus de temperatura. Então, a partir de agora, o que é notícia, o que repercute, o que trenda nas redes sociais, nos principais portais, a gente desenrola para você ao vivo até o meio-dia. Bora nessa, porque o nosso Trend das 11 só está começando.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você.
Onze horas, 2 minutos, e a gente começa atualizando para você em São Paulo no 100.1 FM, para você no Rio de Janeiro no 101.3, que o governo elevou a classificação indicativa do YouTube de 14 para 16 anos. Tudo isso após reavaliar o tipo de conteúdo que é disponível na plataforma. Essa medida ela faz parte de uma atualização das regras de proteção à criança e adolescentes no ambiente digital. A gente contextualiza daqui a pouquinho um pouco mais sobre esse assunto para você.
E aqui em Brasília você escuta a gente no 100.1, em Belo Horizonte no 88.7. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e afirmou que as finanças do estado têm se deteriorado rapidamente. A declaração foi feita em resposta a avaliações do governo paulista em entrevista exclusiva aqui na programação da TMC. Inclusive, já está lá tudo no nosso site, tmc.com.br.
Alô Curitiba, 100.3 no FM, alô Recife 92.7, a nova simulação da Genial Quest para 2026 mostra um cenário de forte divisão regional na disputa presidencial. Esse levantamento indica que Lula mantém ampla vantagem no Nordeste, onde lidera com folga em todos os cenários testados. Já no Sul e Sudeste, parte do Sudeste, o senador Flávio Bolsonaro aparece à frente. Notícia que importa para você, que a gente atualiza daqui a pouquinho.
E vamos falar sobre o Santos, porque Neymar deu um abraço em Robinho Júnior ao abrir o placar para o time paulista na noite dessa terça-feira contra o Desportivo Recoleta, pelo duelo válido pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O craque santista e a revelação, né, se envolver em uma confusão no treino de domingo. A partida terminou com empate 1-1.
A delegação do Santos desembarcou lá pro jogo, teve aplausos pro Neymar, vaias aí pro Robinho Júnior, mas aí teve esse abraço na comemoração do gol para tentar selar a paz. Ao longo da nossa programação, nosso repórter Fabiano Fará atualiza tudo do Santos Futebol Clube. Atualizando também aqui para você que Trump diz que vai terminar a guerra se o Irã concordar com propostas dos Estados Unidos. Essa declaração aconteceu agora há pouco na manhã desta quarta-feira. O presidente dos Estados Unidos também anunciou pausa na escolta a navios no Estreito de Hormuz, após, segundo ele, grandes avanços nas negociações com o Irã. Já Teherã sinalizou nesta quarta-feira que sim, pode liberar o canal a qualquer momento, e a qualquer momento a nossa programação atualiza para você.
A PF mira lavagem de dinheiro do jogo do bicho em postos de gasolina no Rio e em Mangaratiba. Segundo a apuração aqui da TMC, entre os nomes investigados estão alguns ligados à família do bicheiro Rogério de Andrade.
Estas e outras informações a partir de agora, atualizando, contextualizando para você o Trend das 11. Só está começando.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Ah, e antes de começar a atualizar o feed, a gente atualiza o nosso site tmc.com.br para você navegar, para você ficar bem informado, bem informada. Para esta quarta-feira, né, uma postagem especial por conta da presença de Fernando Haddad aqui nos estúdios da TMC. Na semana passada fizemos a mesma coisa com o senador Eduardo Bolsonaro, que concedeu entrevista aqui ao programa TMC 360, e nesta quarta-feira recebemos Fernando Haddad criticando a gestão Tarcísio, como a Rafaela trouxe agora há pouco. Ele se defende de asfixia financeira, do crime organizado, entre outras palavras. Também acabou convocando o eleitorado, e também Haddad cita aliados, admitindo uma disputa interna na esquerda por vaga no Senado. Aliás, são muitos os recortes para você ficar muito bem informado do mundo da política. Tem sim, tem esporte, tem entretenimento, tem política internacional, tem notícias do Brasil e do mundo, mas tem essa exclusiva que está lá no nosso site tmc.com.br. É só acessar, né, Rafa?
Exatamente, ele é atualizado 24 horas e a gente não fala só sobre política, tem esporte e entretenimento. Então, para você ficar bem informado, é só clicar lá no tmc.com.br. Mas estou atualizando aqui o feed, tem assunto importantíssimo hoje no Supremo Tribunal Federal, porque os ministros começam a julgar hoje uma disputa histórica que pode mudar a divisão dos royalties do petróleo no país. Esse caso trata da validade de uma lei de 2012 que redistribui esses recursos, aumentando a fatia para estados e municípios não produtores e reduzindo a parcela para estados produtores como o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Essa discussão está parada há mais de uma década, 13 anos para a gente ser exato. Envolve 5 ações diretas de inconstitucionalidade, todas sobre a relatoria da ministra Carmen Lúcia. De um lado, os estados produtores alegam perdas bilionárias e impacto direto nas contas públicas. De outro, estados não produtores defendem uma distribuição mais equilibrada dos recursos. A decisão do STF pode redefinir o modelo de partilha do petróleo no Brasil e ter efeitos diretos no orçamento de estados e municípios em todo o país.
Notícia que importa para você, e é claro, a gente segue atualizando aqui na nossa programação do Trend das 11. Atualizei meu feed aqui, é uma notícia importantíssima que envolve essa guerra que acaba respingando para todos os lados do planeta, no mundo inteiro, que a gente já vem retratando aqui há muito tempo, Estados Unidos e Irã, mas parece que deram indicações de que podem reduzir essa tensão provocada pela guerra ao longo desta quarta-feira. Então, o Donald Trump, ele afirmou que pode sim dar um fim a essa guerra caso o Irã cumpra com os termos combinados. A gente vai dando F5 o tempo todo. Parece que Estreito de Hormuz já liberado para navegação. A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o estreito está liberado para navegação segura em comunicado ao longo desta quarta-feira. Mas o Trump ainda coloca um pouquinho de cautela, falando que o Irã precisa primeiro cumprir com os termos combinados. Na última terça-feira, mais conhecida como ontem, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, ele disse que a fase mais agressiva de toda essa guerra já está se encaminhando para o fim. Enquanto isso, o chanceler do Irã faz uma visita à China nesta terça-feira, o que a gente costuma falar mesmo, aquele tabuleiro, aquelas negociações para todos os lados, mas a gente fica no aguardo, dando F5, atualizando o tempo todo para saber se teremos, de fato, o fim da guerra, a liberação no Estreito de Hormuz. Enfim, a gente vai dando uma atenção especial sobre esse assunto ao longo da nossa programação, não só aqui do Trend, da TMC como um todo.
E para você ficar por dentro, é só seguir a gente nas redes sociais, @TMCNewsBR, que a nossa equipe está lá pronta para te informar direto o que está acontecendo lá no Estreito de Hormuz, que virou um dos locais mais vigiados do mundo desde que essa guerra começou. Mas agora, saindo lá do Estreito de Hormuz, dos navios para um alerta internacional de saúde num cruzeiro aqui na América do Sul. Porque o Ministério de Saúde da África do Sul confirmou que um surto de hantavírus em um navio de cruzeiro envolve a chamada cepa andina, a única conhecida por permitir transmissão entre pessoas. Os casos foram identificados em passageiros que passaram por cidades da América do Sul, como Buenos Aires, na Argentina, e regiões no sul do Chile, onde esse tipo de vírus já circula com mais frequência. Até agora, pelo menos 7 casos foram registrados, incluindo 3 mortes, o que acendeu o alerta de autoridades de saúde internacionais. O hantavírus normalmente é transmitido pelo contato com urina, fezes ou saliva de roedores. Mas nesse caso específico, há indícios de contágio direto entre os passageiros, principalmente em ambientes fechados e com o contato próximo, como é o caso de um cruzeiro. A cepa andina já provocou surtos anteriores justamente nessa região do continente. Apesar da preocupação, especialistas reforçam que o risco de disseminação em larga escala ainda é considerado baixo. O caso segue em investigação e o navio permanece sob monitoramento sanitário.
É mesmo, o risco considerado baixo é um assunto que chama muita atenção, até porque, né, não precisa de muita explicação, já que a gente veio de... não faz muito tempo. De uma crise sanitária mundial, né, por conta de vírus. Então, sempre que a gente ouve alguma notícia, mesmo que o risco de contaminação seja baixo, alerta sempre ligado, né? Mas o Ministério da Saúde do mundo todo, ou seja, as organizações de saúde, estão com as antenas ligadas por conta desse assunto. É claro, a gente segue atualizando também na programação da TMC. 11 e 12, agora eu adoro esses assuntos, eu atualizo meu feed e sempre passam assuntos relacionados à modernidade, à tecnologia. O que que acontece agora? Veio aqui pra mim que as redes sociais, Instagram e o Facebook, que você deve ter, obviamente, elas vão agora começar a usar inteligência artificial pra tentar identificar a idade real dos usuários no Brasil. Essa novidade foi anunciada pela Meta Platforms, que é dona, obviamente, dessas duas plataformas. O sistema vai analisar fotos, vídeos publicados para buscar pistas visuais, como a altura e até mesmo a estrutura óssea, além de informações em textos, comentários e interações dos perfis. Então, a ideia é detectar contas de menores de 13 anos, mesmo quando a idade informada é falsa. Então, nesses casos, os perfis podem ser removidos ou passar por verificação obrigatória. A empresa afirma que se trata de reconhecimento facial e que a tecnologia não identifica pessoas específicas, apenas estima a faixa etária. Essa medida faz parte de uma pressão global para aumentar a proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais e deve ser implantada também em outros países ao redor do nosso planeta.
É isso, e abre a discussão para outro ponto, que é como esses dados vão ser armazenados, se vão ser armazenados, porque a gente está falando de menores de idade que são protegidos aqui no Brasil. Então, mais uma preocupação, claro, essa questão das redes sociais muda a todo momento. E para ficar ligado é só sintonizar aqui na TMC, que a gente acompanha de perto todas essas mudanças. Mas agora atualizei aqui meu feed e quem está de olho em uma vaga no serviço público pode ter boas oportunidades ainda nesse ano. Levantamentos apontam que milhares de vagas devem ser abertas em concursos em todo o país. Entre os principais editais esperados estão as seleções para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, com grande número de vagas temporárias, além de concursos para a Câmara dos Deputados e também para órgãos da área econômica. Também a expectativa de seleções em bancos públicos, como a Caixa, além de empresas estatais, tribunais e órgãos de controle. Na área da segurança pública, novos concursos podem sair para policiais e outras instituições federais. Já nos estados e no DF, a previsão de vagas na área de saúde, educação e segurança. Os salários variam bastante, mas em alguns casos podem ultrapassar os R$20 mil, o que mantém a alta procura. A recomendação é começar a preparação com muita antecedência, já que os editais podem ser publicados a qualquer momento. Então você espera o trem de acabar, depois já traça aquele plano de estudo para tentar garantir essa vaga aí no serviço público.
São boas oportunidades, bons concursos ao longo deste 2026 para os concurseiros de plantão, sempre dando F5, sempre se atualizando, sempre estudando, é claro, contando com a nossa informação. Atualizei meu feed aqui, Rafa, você falou que estava fresquinha, tranquila amanhã em Brasília, mas a quarta-feira promete esquentar demais. Eu tô falando, obviamente, de política, não do tempo e da temperatura. Isso porque o presidente Lula, ele tem até hoje mesmo, até essa quarta-feira, para promulgar o projeto da chamada dosimetria, após o Congresso derrubar o veto presidencial ao texto. Então, esse prazo, ele começou a contar depois que o Planalto foi oficialmente comunicado dessa decisão, e é de 48 horas. Então, se o Lula não assinar dentro desse período, a responsabilidade passa automaticamente para o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. E aí, nos bastidores, a expectativa é que o presidente não faça a promulgação, já que foi contrário à proposta e vetou integralmente o projeto anteriormente. E esse texto, sempre lembrando, ele trata da forma de cálculo das penas e pode reduzir condenações relacionadas, por exemplo, àqueles atos de 8 de janeiro, o que gerou forte reação no governo, continua gerando forte reação. E essa promulgação é a etapa final, só para você entender, é o último passo, é a etapa final para que a lei entre em vigor. E o caso deve abrir um novo capítulo aí de disputa política e também disputa jurídica, com possibilidade de questionamentos no Supremo Tribunal Federal. Boa sorte para os amigos de Brasília. Hoje o plantão promete, hein, Rafa?
Exato. Parece que é aquela série que foi renovada para mais uma temporada, isso, mas a gente já sabe quase todo o enredo. Só lembrando que o presidente Lula viaja hoje para os Estados Unidos para um encontro com também Donald Trump. Então, essa promulgação realmente vai ter que sair das mãos de Davi Alcolumbre. Então, a gente atualiza aqui o nosso feed, porque a gente fala sobre animais silvestres. Olha só, uma pesquisa divulgada hoje pela Quest mostra que a maioria dos brasileiros defende mais atenção aos animais silvestres. De acordo com o levantamento, 83% da população avalia que a sociedade precisa dar mais importância à proteção desses animais. Além disso, 72% dos entrevistados afirmam que o cuidado com a fauna silvestre deve ser uma responsabilidade compartilhada entre o governo e a população. A pesquisa também indica uma percepção crescente sobre a presença desses animais em áreas urbanas, o que reforça a necessidade de políticas públicas e ações na conscientização. Aqui em Brasília, a gente tem muito capivara. Você encontra muita capivara andando por aqui. Então, a gente... Ela é bonitinha no papel ali, na internet, mas aqui em Brasília elas dão alguns problemas. A gente tem alguns atropelamentos e isso causa até transtornos e também a necessidade de políticas públicas. Especialistas destacam que o aumento desse contato está ligado com o avanço das cidades sobre áreas naturais e as mudanças ambientais. O tema ganha cada vez mais relevância e coloca em debate a relação entre desenvolvimento e preservação da biodiversidade no país. Então você também pode participar. Você acha que a atenção que a gente dá aos animais silvestres tá boa ou você acha que faltam políticas públicas e também incentivo para a população? Manda a sua participação no 11 972 21 1001.
Aqui em São Paulo também, coitadinhas das capivaras, por exemplo, que elas ficam beirando aí as marginais, tanto do Tietê quanto do Rio Pinheiros, mas essa pesquisa, portanto, falando aí da população defendendo, portanto, os animais silvestres. Atualizei meu feed, apareceu aqui uma palavrinha: tempo negativo. Você sabe o que é isso? A gente explica para você. Uma descoberta curiosa da física, ela tá chamando a atenção no mundo todo. Cientistas conseguiram medir o chamado tempo negativo em laboratório. Que é tudo isso, Thiago, Rafaela? Esse experimento, ele envolve partículas de luz, os fótons, atravessando uma nuvem de átomos. Ficou complicado? Calma, vamos desenrolar. O resultado acabou surpreendendo. O que acontece? Em média, esses fótons, eles parecem sair do outro lado antes mesmo de entrar, como se eles tivessem passado um tempo menor que zero dentro do sistema. Apesar de parecer algo saído aí da ficção científica, os pesquisadores explicam que não se trata de uma viagem no tempo, não. Esse fenômeno acontece por efeitos da mecânica quântica, que descreve o comportamento das partículas em escala microscópica. Na prática, o que ocorreu? Uma distorção na forma como o tempo é medido nessas interações, influenciada por interferências e também pela própria forma de observação desse experimento. Os cientistas estão afirmando que o resultado não muda as leis da física, mas ajuda a entender melhor como o tempo funciona no mundo quântico, né? Um dos maiores mistérios da ciência até os dias de hoje.
Então a viagem no tempo ficou para Martin McFly. A gente ainda não conseguiu desvendar essa engenhoca. Mas saindo dessa história inusitada para outra, atualizei aqui meu feed. Uma história lá na Tailândia tá chamando atenção nas redes sociais. Um casamento de 23 anos chegou ao fim após o marido trocar a esposa por um monge budista em um caso que envolve um triângulo amoroso. Segundo as informações, a situação ganhou grande repercussão nos últimos dias e, claro, rapidamente se espalhou pela internet no país. O episódio mistura questões pessoais e religiosas, já que monges budistas seguem regras rígidas como celibato, o que tornou a situação ainda mais polêmica. A história gerou forte debate nas redes sociais, com opiniões divididas entre críticas ao comportamento dos envolvidos e discussões sobre escolhas individuais. A gente não tem informação sobre como esse caso começou,
não.
Mas ele já está na delegacia, então, claro, levanta aí algumas reflexões.
Claro, e gera, obviamente, comentários, curiosidades nas redes sociais, por isso que tá bombando. Veja só, marido trocando esposa por monge budista. Será que ele achou que ela era um pouquinho mais paciente para lidar com os problemas? Do dia a dia, justamente, paciência para todos os lados. Atualizei meu feed, a gente vai aí de budismo pro K-pop. Olha só, K-pop tá no centro de um alerta internacional sobre repressão na Coreia do Norte. Pois é, um novo relatório aponta aumento nas execuções de pessoas acusadas de consumir cultura estrangeira, incluindo músicas e conteúdos da Coreia do Sul. Esses dados são do Transitional Justice Working Group, que entrevistou 880 desertores do regime. Então, segundo o levantamento, 153 pessoas foram condenadas à morte entre 2020 e 2024, um aumento de quase 250% em relação ao período anterior. Esse crescimento, ele é ainda mais expressivo nos casos ligados à cultura estrangeira. Veja só que absurdo, como K-pop, como filmes ou mesmo as séries sul-coreanas que fazem sucesso no mundo todo e que continuam circulando de forma clandestina pelo país. Me refiro, obviamente, à Coreia do Norte. Então, os especialistas estão apontando que o regime de Kim Jong-un tem intensificado a repressão para tentar conter essas influências externas, principalmente influências da outra Coreia, do país vizinho da Coreia do Sul. Mesmo com punições severas, o consumo desse tipo de conteúdo segue avançando, principalmente entre os jovens. Aquilo, né, Rafa? Até na Coreia do Norte, tudo que é proibido parece que chama um pouquinho mais de atenção.
É verdade. Inclusive, a gente teve uma ida de um desses grupos de K-pop para a Coreia do Norte. Isso foi tratado até com um pouco de tensão. Uma operação militar mesmo foi para um grupo de meninas se apresentarem para lideranças norte-coreanas. Então, uma guerra ali sendo travada debaixo dos panos, com soft power, né, que eles falam, essa influência da Coreia do Sul na Coreia do Norte. Mas vamos falar sobre agora longevidade. Todo mundo quer descobrir o segredo ali de viver mais, mas o feed me mostrou aqui que parece que um cachorrinho descobriu e ele pode bater o recorde mundial do cachorro com mais tempo de vida. O animal vive na França, tem 31 anos e está bem conservado. Vamos falar quem
tá só com a linguinha, tá só com a linguinha de fora.
Tá com a linguinha de fora, sem nenhum cabelo branco visível, olha aí. E ele ganhou notoriedade depois de ser adotado, já em idade avançada. A expectativa é que ele possa se tornar um dos cães mais velhos já registrados, já que a média de vida da espécie costuma variar entre 10 e 20 anos. O caso chamou a atenção justamente pela idade comum e pela qualidade de vida do animal. Mesmo após décadas de vida, ele que é influenciador, ele tem uma conta no Instagram. Histórias como essa são raras, mas reforçam a importância dos cuidados ao longo da vida e também da adoção, inclusive de animais mais velhos. Claro que o episódio repercutiu nas redes sociais e pode levar o cachorrinho a entrar oficialmente no livro dos recordes já nos próximos meses.
11 horas 24 minutos, falando em longevidade, apareceu o nome de um ator bem longevo, bem experiente, bem famoso, Estênio Garcia. O nome dele tá bombando, tá trendando na manhã de hoje nas redes sociais. Por que estão falando do Estênio? A gente foi atrás, a gente foi ver, é que ele venceu uma disputa na justiça contra a ex-mulher dele e agora deve receber cerca de 5 mil reais por mês. O ator que tem 94 anos de idade. Esse valor, R$5.000 por mês, que a justiça concedeu aí para o Estênio, ele não é exatamente uma pensão tradicional. Ele corresponde a praticamente o aluguel de um apartamento em Ipanema, onde a ex dele, a Clarice Piovesan, ela segue morando. O que acontece? Segundo o ator, ele tinha direito de usufruto do imóvel, ou seja, ele poderia receber renda com ele, mas isso não estava sendo respeitado. Então, o que aconteceu? Foram para a justiça e, na decisão, a justiça determinou que ela, a ex-mulher, deposita esse valor mensalmente, pelo menos enquanto a disputa continua, lembrando que ainda cabe recurso. E aí, por trás de tudo isso, tem até uma briga familiar ainda maior, já que o imóvel está no nome também das filhas do Estênio Garcia e tem divergência também sobre quem tem o direito ao dinheiro e à propriedade. Por isso, o nome do ator está trendando na manhã desta quarta-feira. Aqueles problemas que você tem na sua família, os famosos também costumam ter.
É, quem assistiu a série Succession já tá bem familiarizado com essa trama aí familiar. Mas vamos sair um pouquinho aqui da Terra e vamos pro espaço.
Bora.
Porque os anéis de Saturno podem ganhar concorrência. Isso porque Marte pode ganhar anéis no futuro, isso tudo por conta da Lua de Marte. Um novo estudo aponta que Phobos pode começar a se desintegrar antes do previsto. Segundo uma pesquisa, a Lua está se aproximando cada vez mais do planeta e sofre com a força gravitacional, o que pode acabar rompendo a sua estrutura. Esse processo pode transformar Phobos em um conjunto de fragmentos, formando anéis ao redor de Marte, algo bem parecido do que acontece em planetas como Saturno. Os cientistas explicam que tudo depende da composição interna da Lua. Se ela for formada por uma espécie de pilhas de escombros, a destruição pode acontecer mais rápido do que se imaginava. A estimativa é que esse colapso aconteça em cerca de dezenas de milhões de anos, um prazo curto na escala do universo, mas talvez para nós a gente não veja.
Não,
então vamos esperar que os cantores de dezenas de milhões de anos estejam aí a postos para criar músicas sobre os anéis de Marte. O fenômeno pode fazer parte de um ciclo natural em que luas se fragmentam, viram anéis e com o tempo dão origem a novos satélites.
A gente se contenta com os anéis de Saturno, então. É bom sempre observar belíssimo planeta, mas quem sabe num futuro bem distante para nós humanos, Marte pode ter também os seus anéis. Assim como o planeta mais velho, irmão, é bem maior, Saturno tem os seus. Atualizei meu feed, você é da turma do iPhone? Você é um Apple maníaco? Então você prepara o seu bolso aí, se você gosta de trocar de celular de tempos em tempos, porque uma nova previsão do analista Eric Woodring, da Morgan Stanley, aponta que a linha do iPhone 18, que ainda nem foi lançado ainda, vai ficar cerca de $100 mais caro em comparação com os modelos antecessores. Ou seja, R$496 na nossa conversão direta, mas a gente sabe que o cálculo não é bem assim tão direto, que tem imposto, tem taxa quando fazem a conversão aqui. Rapaz, misericórdia. O motivo não tem nada de inovação revolucionária. É o custo mesmo. Os componentes essenciais, principalmente memória, eles ficaram mais caros no mercado global e a Apple não quer absorver esse prejuízo sozinha, não. Vai repassar para o consumidor final. Na prática funciona assim. Fabricar o celular ficou mais caro, então o preço final sobe para manter a margem de lucro da empresa. A própria Apple, ela já vinha segurando aumentos, mas segundo os analistas, chegou num ponto em que não dá mais para evitar repassar a conta. Eu acredito que é lá fora, porque aqui o repasse já acontece há muito tempo. Então, não, o próximo iPhone não vai ficar muito melhor, não vai ter uma diferença gritante, absurda. Sempre tem inovação, tecnologia, melhorias, óbvio, mas ele vai ficar assim, aí você pode confirmar, mais caro mesmo. Resta a gente perguntar para os ouvintes, né, Rafa, se eles são da turma do iOS ou do Android, que dizem que é bem mais barato e funciona em diversos aplicativos que a Apple não funciona, né?
É verdade, iOS sempre tem aquilo, né? Tem gente que espera, lança e aí pega o último lançamento ali. Estamos com 18, vai pegar o 17. E assim a gente vai driblando
essa
alta de preços nessas peças.
Que
não é só aqui no Brasil, não. Tá faltando no mundo todo.
Falando em taxa em alta dos preços, vamos falar na sequência de taxa das blusinhas. Será que vai acabar? A gente vai falar do Desenrola Brasil. Vamos falar um pouquinho mais do YouTube, que agora tem classificação para menores de 16 anos. Tudo isso na sequência, atualizando o seu feed aqui no Trend das 11.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster, apoio TMC Curitiba.
Petiscaria do Vitor, almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade e preço justo.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trépto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Álamo Benefícios, seu carro não joga sozinho.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Onze horas 32 minutos, 11:32. Um ótimo dia. Você está em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Agora às 11:33, 25 graus e meio em Curitiba, praticamente a temperatura máxima prevista para hoje, que é de 26 graus, segundo o CIMEPAR. Sem previsão de chuva para hoje, nem para amanhã, nem para sexta-feira. Os próximos dias devem ser de sol, temperaturas agradáveis. Hoje e amanhã, com as mínimas variando entre 15 e 16, máximas entre 25 e 26. Na sexta, ainda com sol, o tempo começa a esfriar. Mínima de 18, máxima de 22. No fim de semana, a chuva volta.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
11:33, Trend das 11 no ar, ao vivo para todo o Brasil, ao vivo até o meio-dia. A gente atualiza aquilo que é mais importante, aquilo que é notícia, que repercute no Brasil e no mundo, com Rafaela Soares, direto de Brasília, comigo Thiago Matheus aqui em São Paulo e com Rafael Alves lá no Rio de Janeiro, porque a gente vai falar de uma operação da Polícia Federal. Os agentes estão cumprindo 16 mandados de busca e apreensão em ação contra lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho. Então, segundo a corporação, os investigados montaram aquela estrutura comercial em nome de laranjas, sempre assim, para ocultação patrimonial, além de sonegação fiscal. O Rafael Alves já está ao vivo conosco, ele vai explicar tudo o que está acontecendo nessa operação, né, Rafa?
É isso, Thiago. Muito bom dia para você, para Rafa, para todos os nossos ouvintes que acompanham o Trend das 11. Essa operação está em andamento ainda aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio e também em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense. A gente cumprindo esses 16 mandados de busca e apreensão na casa de investigados e também em endereços de empresas ligadas ao grupo. E entre essas empresas aí estão postos de gasolina, lojas de conveniência e também empresas de gestão patrimonial que seriam usadas como empresas de fachada e também com laranjas para ocultar esse dinheiro do jogo do bicho. Entre os investigados estão pessoas ligadas ao contraventor Rogério de Andrade. Nessa operação, ele não é alvo da ação. A gente lembra que ele já está preso em uma unidade federal por conta de outras ações da Polícia Federal e também da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Entre os alvos estão três policiais civis aqui do Rio e também um policial militar. E o esquema ali apresentava uma estabilidade, permanência e também uma divisão de tarefas em um esquema voltado à prática de crimes tributários e também à lavagem de dinheiro. Os investigados agora devem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, sonegação fiscal e organização criminosa. Sobre a atuação de policiais no grupo, procuramos a Polícia Militar, que enviou uma nota afirmando que contribui integralmente com as investigações e demais procedimentos conduzidos pela Polícia Federal. Só para te dar um balanço dessa ação, até o momento, como são cumpridos mandados de busca e apreensão, a gente já apreenderam dois veículos blindados e também documentos nessa ação que continua em andamento aqui no Rio. Eu volto com vocês.
Obrigada, Rafa. A gente continua acompanhando com toda a nossa equipe aí no Rio de Janeiro. Mas agora a gente vai para Belo Horizonte, porque um grupo de jovens brasileiro colocou o país no topo da robótica mundial com inovação, talento e impacto social. Quem traz detalhes dessa conquista histórica é o repórter Júnior de Castro.
E olha só que bacana, uma equipe de estudantes mineiros fez história ao conquistar um título inédito para o Brasil na maior competição mundial de robótica, a First Championship 2026, realizada nos Estados Unidos. Os jovens da equipe Amigos Droids, aqui de Belo Horizonte, com idades entre 14 e 18 anos, superaram mais de 300 equipes de vários países e venceram a disputa. A final aconteceu no último sábado. O grupo de estudantes se destacou com o projeto Fast, que apresentou um robô inovador construído sem parafusos e com foco em eficiência e criatividade. Além da parte técnica, a equipe chamou a atenção pelo impacto social, com iniciativas que ampliam o acesso à robótica para jovens de baixa renda. Os mineiros conquistaram o principal prêmio da competição, que reconhece a melhor equipe no conjunto geral. Outro destaque foi a estudante Sofia Lana, de 15 anos, primeira brasileira a receber o Leadership Award, voltado para jovens com atuação de liderança. Além da conquista internacional, a equipe também desenvolve um programa educacional que já impactou mais de 1.300 jovens em todo o Brasil. Agora, os estudantes se preparam para um novo desafio: organizar ainda neste mês um festival de robótica aqui em Belo Horizonte, incentivando justamente o interesse pela ciência desde cedo.
Valeu, Júnior, e parabéns para os estudantes, motivo de orgulho não só para Minas Gerais, para todo o Brasil, vencedores, portanto, desse concurso de robótica representando o nosso país ali no exterior. Agora a gente vai falar que a Caixa realizou a primeira quitação de dívidas nesse novo Desenrola Brasil, que aconteceu, né, nesta semana, e ontem em específico aconteceu a primeira quitação, um desconto de 75% para um cliente da cidade de Várzea Paulista. Fica aqui no interior, pertinho da cidade de São Paulo, ali na região de Campinas, e ele quitou à vista a sua dívida no cheque especial. Esse teve um alívio, um desafogo. Até o final da tarde de ontem, aproximadamente 5 mil clientes já procuraram banco interessados em aderir ao novo Desenrola Brasil. Quem conta pra gente é o Júlio Andrade, direto de Recife. Boa notícia para quem tá com algum tipo de dívida na praça, né, Júlio?
Exatamente, Tiago, bom dia a você, Rafael, a todos que escutam o Trend das 11. E exatamente isso que você falou, né? É um alívio para muita gente. 5 mil clientes, que você disse, já procuraram a Caixa Econômica até ontem, estão interessados em aderir o novo Desenrola Brasil. Olha, além da possibilidade de quitar as dívidas, a Caixa está se organizando e cadastrando todos os clientes com interesse em renegociar as dívidas de forma parcelada, quando há, para que haja esse contato aí, quando há condições junto ao Fundo de Garantia de Operações. Agora, é importante destacar aqui que o novo Desenrola Brasil é exclusivo para limpar o nome de quem se encontra endividado e que não há repasse de valores ao cidadão, tá? É bom deixar isso bem claro. A medida vai oferecer às pessoas físicas que tenham renda de até 5 salários mínimos ou R$ 8.105 a oportunidade de renegociar dívidas de contratos realizados até o dia 31 de janeiro de 2026, com até 90% de desconto. Os clientes, então, da Caixa Econômica já podem procurar os canais do banco por telefone, nas agências, pelo site, porque muita gente aí está endividada e pode ser uma boa oportunidade, né, de ter um alívio. É isso, a gente vai continuar acompanhando. Tiago, Rafael, vocês.
Obrigada, Júlio. Bom trabalho aí para nossa equipe em Recife. E enquanto a gente conferia, né, as informações do Júlio, o Banco do Brasil anunciou que começa hoje as operações no novo Desenrola lá no BB. Mais de 40 mil clientes já manifestaram interesse pela renegociação. Então, se você está aí com alguma dívida num banco, entra nos canais oficiais da instituição. Não tem que entrar em canal oficial do governo, nem